Senhor. Senhor deu uma palavra, uma visão na terça-feira de manhã. Eu estava de jejum com a minha companheira, com a Michelle. E o Senhor me mostrou aqui na chácara. Era um canteiro muito grande. E tinha lírios. Esses lírios, eles brotavam e formavam um canteiro de lírios. E vocês todas estavam em redor desse canteiro de lírios. Eram lírios grandes. Esse canteiro, as mulheres que estavam, elas estavam em meia lua. Mas o Senhor quer que o canteiro todo esteja coberto com vocês. E Ele deu a palavra: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Esse lírio representa Jesus, assim como a rosa de Saron. E o lírio representa a pureza dele. Por isso que nós estávamos em volta. Ele quer mais mulheres, mais em volta dele, mais da sua santidade. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela visão, por tudo que o Senhor tem dado aqui para tuas amadas filhas, Senhor. Muito obrigada pela unção do teu Espírito, Senhor. Te agradecemos porque um dia o teu filho morreu por nós, nos recebeu assim como éramos, Senhor, para nos tornar esse lírio que é tu, Senhor. Ajuda cada uma daquelas que estão aqui, aquelas que não puderam vir, a receber, Senhor, a santidade que representa esse lírio, Pai. Protege cada uma durante esse dia na sua caminhada, até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Leva-nos, Senhor, como diz na tua palavra, à sala do banquete. Prepara cada uma de nós, que nenhuma de nós esmoreça, Senhor, até aquele dia em que tu nos chamar, que tu vais nos servir. Muito obrigada, Senhor. A ti nós damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.
Bom dia, irmãs. Eu estava meditando se era para compartilhar sobre a bandeira que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida, né? E elas voltaram a cantar exatamente essa parte do louvor, e eu creio que é para compartilhar com vocês algo que uma vez eu ouvi, e isso transformou muito a minha forma de viver o sacrifício de Jesus, né? Porque antigamente os exércitos, quando lutavam, quando eles ganhavam e conquistavam aquele território, eles fincavam uma bandeira. E aquela bandeira dizia: o dono desse lugar sou eu. Por causa, tinha a bandeira com o símbolo do reino, né? E tinham vários corpos espalhados no chão. Era assim, porque era no fim de uma batalha, né? E Jesus, um dia, só tinha um sangue espalhado no chão. Era o dele. E ele fincou uma bandeira que tinha escrito que era o amor dele. E ele fincou essa bandeira dizendo: esse território que eu conquistei com meu sangue derramado é meu. Por isso a gente canta que eu sou do meu amado, porque ele nos conquistou com essa bandeira. E essa bandeira não era lindo aquele chão. Não era lindo. Era sangue derramado, era uma entrega completa. E nós somos território dele para sermos completamente dele, sem se poupar em nada, no serviço ao nosso irmão, no serviço ao perdido, em nada. Até a vinda dele, vale a pena entregar tudo, porque ele conquistou tudo.
Bom dia, gurias. Eu não sei se vocês são como eu. O louvor, a adoração ministra tanto ao meu coração. E eu estava me sentindo tão alimentada já por esse banquete que a gente louva e adora pela palavra, né? Então não tem como não ser alimentado, né? Que a gente já podia ir para o piquenique. Mas o Senhor tem algo mais para nós hoje, né? Se vocês tiverem dificuldade de ouvir, levanta a mão, alguma coisa, e eu melhoro, tá? Eu estou saindo Estou saindo não, já saí. Eu tive cachumba e as minhas glândulas ainda estão meio secas, então eu vou precisar tomar uma aguinha de vez em quando, tá? Eu quero orar só mais um pouquinho com vocês. Senhor, eu te agradeço por esse dia lindo de sol que tu nos deste. Obrigada porque tu trouxeste tantas irmãs. Aquelas que queriam estar aqui, que não podem, eu sei de várias. Que a tua mão, o teu amor alcance elas onde elas estão, nas situações que elas estão vivendo, e elas também recebam de ti, Senhor. Pedimos que esse banquete, Senhor, que muito mais do que o alimento material, esse banquete de alimento de vida de Cristo, esteja enchendo cada um dos nossos corações nessa manhã aqui, Senhor. Tu possa te manifestar na minha fraqueza, e tu possa abrir o coração de cada uma de nós, inclusive o meu, para receber um pouquinho mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar um pouquinho, na verdade não é um ensino, né, gurias? O que eu vou trazer aqui mais é uma lembrança. E vocês sabem que o presbitério tem nos trazido uma direção de leitura da palavra nos grupos, né? Ao longo de todo esse ano tivemos vários enfoques, assim, vários assuntos. Obrigada, Rita. Vários assuntos, né, que a gente viu nos grupos nas casas. E um dos assuntos que a gente viu, vocês lembram, foram as mutualidades, né? E nós todas, eu creio, todas que têm conseguido fazer, eu espero que todas, né, nós temos sido muito edificadas. A gente primeiro lê em casa, recebe do Senhor, depois vai para o grupo, compartilha, lê junto de novo, ouve dos irmãos o que cada um recebeu. É tão precioso, né? E a gente, assim, não queria que tivesse sido só mais um tópico, sabe? Passado, assim, no ano que a gente viu, entre outras coisas, assim. A gente reconhece que as mutualidades, elas estão no cerne da nossa vida cristã, né? Tá lá, no âmago. É, e é isso que eu queria lembrar um pouquinho, nós queríamos, né, lembrar um pouquinho mais agora aqui, que essas mutualidades devem estar inseridas na nossa vida diária, né? E o que são mutualidades? Todas sabem, mas eu vou lembrar. No dicionário diz assim, particularidade, característica ou qualidade do que é mútuo, em que há reciprocidade ou troca. A mutualidade, diz assim também, troca realizada de modo recíproco, mutuação, colaboração mútua. E a mutualidade, então, ela é uma via de duas mãos, né? Não existe mutualidade só de um lado. A própria palavra que diz que é reciprocidade já diz que é dos dois lados, né? Eu dou e eu recebo. A mutualidade é um princípio que rege os céus. A gente vê na Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo glorificam-se mutuamente, honram-se mutuamente. O Pai deu o Filho se deu a nós e se deu ao Pai em primeiro, né? E depois a nós. Então, na verdade, as mutualidades não é um ensino assim, sabe? Não é um tópico que a gente viu. Não, está lá no âmago da nossa vida cristã. E é por isso que a palavra de Deus diz, eu não sei se vocês lembram, em Provérbios 18:1, diz assim, ó, na versão revista e atualizada, diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Uma vez eu peguei a Bíblia da versão corrigida, e li esse texto e me abriu um pouco mais os olhos, porque eu pensava assim, ai, o solitário, pobrezinho, né? Tá sozinho. A gente pensa assim que o solitário parece aquele que foi abandonado. Mas a outra versão da Bíblia me trouxe o entendimento do que esse versículo quer dizer. Diz assim, ó, busca o seu próprio interesse aquele que se aparta e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aí eu me dei conta que o solitário não é sozinho porque abandonaram ele. Ele é sozinho porque ele decidiu se apartar. Eu vou colocando assim, depois vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Porque o que tem a ver com as mutualidades isso, né? Andar sozinho é ir contra o que o Senhor determinou. Eu procurei no dicionário, eu faço isso porque eu quero entender as palavras, é por isso que eu vou no dicionário, né? O insurgir no dicionário diz assim: revoltar-se contra um poder estabelecido, levantar-se, expressar com atitudes e palavras desacordo em relação a algo, opor-se e reagir. Então, o solitário, ele se levanta contra um poder determinado, um poder de Deus. Há uma orientação, há uma maneira de ser de Deus. Deus não quer que a gente ande sozinho. Ele determinou que a gente vai andar em comunhão, né? Hoje cantamos aqui esse cântico que a Raquel nos trouxe, né? Que eu andava longe de ti, sem comunhão. Eu acho que é a pior coisa que, né, existiu na nossa vida e que pode existir se a gente decide se apartar. É viver longe da comunhão do Senhor, da comunhão do corpo. E é na comunhão do corpo que as mutualidades vão se manifestar, né? Então, quando eu ando sozinho, sem compartilhar a vida de Cristo, eu me levanto contra algo que Deus determinou. Viver sozinho, apartar-se, é totalmente contrário ao que Deus é e estabeleceu. É o oposto da comunhão. E o que é comunhão? A gente já tem aprendido ao longo dos anos, né? No grego, nossos pastores têm nos ensinado, né? É koinonia, que significa ter coisas em comum, participação mútua. É um relacionamento pessoal que os discípulos de Jesus desfrutam com Deus e uns com os outros, pela presença e poder do Espírito Santo. É o que a palavra fala em 1 João 1:3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ali nesse texto de 1 João diz que o que temos visto com os nossos próprios olhos, né? O que nós recebemos, o que nós ouvimos, isso nós compartilhamos. O que nós temos para compartilhar mutuamente, reciprocamente? A vida do nosso Senhor que está em nós, né? E é por isso que a igreja do primeiro século vivia o Atos, que a gente também já viu tanto, né? 2, 42 a 47, que eles tinham tudo em comum. Partilhavam das orações, do partir do pão, na vida diária, né, do corpo de Cristo. Porque recebemos de Deus e compartilhamos com os nossos irmãos. Esses dias estávamos lendo a palavra em casa e me saltou aos olhos um texto de Romanos 1, 11 e 12 que diz assim, porque Paulo disse, né, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aí eu pensei, isso é mutualidade, né? Paulo estava desejando estar com os romanos para poder compartilhar algum dom espiritual, para que eles, na companhia deles, reciprocamente fossem confortados por intermédio da fé mútua. Quando estamos juntos, como corpo, como igreja, a gente compartilha a vida de Cristo. O dom, o que é dom? É presente, é algo que eu recebi, né? Então, o Senhor, ele se deu a nós. E ele deu o dom dele a cada um de nós. E esse dom é o que eu reparto. Não é só assim, ah, eu tenho um dom tal. Não, é a própria vida. Quando eu vivo de tal forma que eu amo o meu Senhor, sou cheia do amor dele e vivo para ele, a vida dele vai automaticamente sair. E o dom vai se manifestar, né? Aquilo que nós temos recebido, nós vamos compartilhar. E o que temos recebido, o dom do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é o que compartilhamos reciprocamente. E isso é mutualidade. A vida de Cristo que está em nós. As mutualidades, então, são o meio prático para se expressar a comunhão. É nas mutualidades que a gente expressa a comunhão que temos com o Pai e uns com os outros. É o meio que Deus escolheu para que todos recebam dele. Isso foi o meu marido que disse para mim. E eu disse, que coisa mais tremenda. É o meio que Deus, as mutualidades são o meio que Deus escolheu para que todos recebam dele. Porque ele está em cada uma de nós. À medida que eu manifesto Cristo, eu estou recebendo do próprio Deus, né? E estou passando do próprio Deus. Uma vez eu estava lendo Lucas 22, 17, E o Senhor, ao compartilhar o cálice, ele disse assim: recebei e reparti. Foi muito tremendo. Porque essas duas palavrinhas assim sobressaíram para mim. Eu vi um princípio atrás dessas palavras: recebei e reparti. O Senhor não disse isso só porque era para compartilhar assim, né? Ah, toma aqui, dali. Não, é um princípio. Eu recebo e eu reparto. Isso é um princípio que está na Trindade, é um princípio que está no corpo de Cristo. Da mesma forma, quando partiu o pão, ele também falou, né, falando do seu próprio corpo partido por nós, ele disse: recebei dele todos. E hoje o Senhor reparte dele mesmo através de nós. É tão bom como a gente é edificado, né, quando a gente está junto. Aqui nós já recebemos hoje. E foi tão tremendo. Não, eu lembrei também de um versículo que está em Efésios 4, 7 e 8, que diz assim: porque a graça de Deus foi repartida a cada um de nós conforme a proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu, então, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, a graça de Deus está em cada uma de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Eu não sou da matemática, mas quem é sabe o que é uma proporção, né? Marta, porque é da matemática. A proporção. Tem uma graça de Deus que está repartida em cada uma de nós. E a graça de Deus está sobre nós. Na proporção que ele deu para cada uma. Ninguém pode dizer: ah, eu não tenho. Ninguém. E ele deu para cada uma de nós para que a gente possa mutuamente sermos edificadas. E foi tão interessante, porque ontem eu recebo assim no meu celular, e-mail, tudo, né? Notificações ali. E eu nem sei como é que eu entrei. Não lembro se foi o Zé que me adicionou, não sei, mas é um ministério chamado Ministério Fiel. E eu recebo, então, algumas mensagens. Raramente eu leio, porque eu não tenho muito tempo. Às vezes eu leio uma que eu recebo também, que é do Devocional Diário do Spurgeon. Sou muito edificada. Mas essa Ministério Fiel, raramente eu leio. Às vezes é vídeo. Eu não tenho muito tempo, acabo não vendo. Mas ontem, eu vi aquela notificação, eu olhei e o Espírito disse: tem algo para ti ali. É tão engraçado. Não é engraçado, né? Mas é tão tremendo isso, que eu senti de Deus que tinha algo ali. E eu abri. E eu fiquei maravilhada, eu li todo ele para o Zé, nós estávamos no carro, voltando de viagem, e eu li para o Zé e disse: olha que coisa mais tremenda. Depois eu imprimi. É um texto que fala do como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E boa parte do que está nesse texto estava no meu coração, do que eu queria falar hoje para vocês. E eu vou ler bem pingadinho, não vou ler todo o texto, mas, por exemplo, ele disse assim, ó: o cristianismo desigrejado, é um termo que diz que está comum, eu não conhecia, ou seja, a parte da igreja, né? Muitas pessoas andam não querendo mais congregar, pulam de congregação em congregação, se decepcionam muitas vezes e acabam decidindo manter a sua vida cristã quietinha no seu canto, sem igreja. Ele diz que é algo fortemente antibíblico. Aquilo que nós estamos falando do solitário, lembra? O que decide se apartar. O povo de Deus é chamado para viver em uma comunidade amorosa e intencional uns com os outros. Nunca para viver isoladamente. Eu li essa primeira frase e disse: meu Deus, é exatamente o que o Senhor está colocando no meu coração. Isso ocorre naturalmente por desígnio de Deus, lembra? Um poder estabelecido, se eu vou contra, eu estou insurgindo. Deus designou assim. Ele sabe o que seus filhos precisam. E sua palavra está repleta de passagens, ressaltando o papel central que a igreja local deve desempenhar em nossas vidas. Deus determinou que a igreja local, né, que é onde a gente reúne, cada cidade tem uma igreja local. A igreja em Porto Alegre. A igreja em Porto Alegre é composta de várias congregações, mas é uma igreja, a igreja em Porto Alegre. Ali Deus determinou a graça, a bênção, o dom, a manifestação da vida de Cristo, e é imprescindível que eu esteja na igreja, né? Não é na igreja casa, é na igreja pessoas convivendo, né? E mais abaixo ele diz: em vista do projeto de Deus para o crescimento espiritual, o escritor de Hebreus, que ele estava falando antes, né, que diz que é para a gente não deixar de congregar, diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Os dois verbos importantes neste versículo são considerar e estimular. A gente considera e a gente estimula. Os cristãos são exortados a considerar ou prestar atenção seriamente às necessidades espirituais dos outros, e não apenas às suas próprias. E Deus quer que a gente pergunte, né? Como eu estou fazendo isso? Como eu estou considerando, como eu estou estimulando os meus irmãos a isso? Dependendo dos dons espirituais de cada um, esse estimular aos outros pode assumir diferentes formas. É o que a gente está falando, né? Eu vou estimular com aquilo que Deus me deu. A vida de Cristo, a proporção do dom de Cristo que está em mim, é isso que eu manifesto para vocês e estimulo vocês, e vocês a mim, né? Então, é a vida de Cristo em nós que se manifesta no amar uns aos outros, no servir uns aos outros, no perdoar uns aos outros, no suportar uns aos outros, no levar as cargas uns dos outros e assim por diante. Todas as mutualidades que a gente viu, né? É a vida de Cristo que se manifesta em cada uma dessas mutualidades, nessas uns aos outros, né? Quando pensamos em mutualidades, nós não podemos esquecer do que falamos lá no início, que é uma via de duas mãos, né? Não é sentido único. Eu dou, mas eu também recebo. Às vezes a gente pensa que mutualidade é dar. Mutualidade é dar e receber, porque é uma via de duas mãos, porque é recíproco, né? Alguém pode pensar que receber é mais fácil que dar. Ah, vou ficar lá e vou ficar recebendo. Será? Nem sempre é assim, né? Há pessoas que têm muita dificuldade em receber. E já que estamos, o nosso público é só mulheres, eu acho que para nós, mulher, mais ainda, né? Porque Deus colocou em nós muito o serviço, se doar, a família, as pessoas. É uma coisa muito da mulher se doar. E às vezes Deus nos coloca em situações em que a gente precisa receber. Às vezes ele nos... ficamos com alguma doença, alguma perna quebrada. Acontece, né? Mas muitas vezes, né? Cadê a Carmélia? 3 vértebras quebradas, ficou lá. Tinha que... o repouso era fundamental. O que a Carmélia teve que aprender? Primeiro, ficar quieta. Achou ótimo, né? Ela disse que achou ótimo. E aprender a receber, mas tem pessoas que têm muita dificuldade. Tem pessoas que têm facilidade de receber, mas muitas não. Mas não é só no serviço. Às vezes a gente pensa em receber só na questão do serviço. Agora, vamos pensar em relação a outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de exortar minhas irmãs, mas não aceito ser exortada. Acontece isso? Gosto muito de ensinar. Tenho palpite para tudo, mas ninguém consegue dizer uma palavrinha para mim. Faz parte, gurias. Não é verdade? Às vezes a gente pensa só em termos de serviço, mas não é só serviço. A mutualidade, a palavra diz exortai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, ensinar. Então, na verdade, a mutualidade é em todos os âmbitos, né? E eu posso ter facilidade para exortar, corrigir, ensinar os meus irmãos e dificuldade para ser exortada, corrigida e ensinada. Mas ao ser exortada, eu estou recebendo da vida de Cristo que está nos meus irmãos e irmãs. Isso é o principal. O nosso olho, ele precisa sair do terreno. Nosso olho tem que estar sempre no Senhor. Eu preciso saber que a minha vida toda é dirigida por Deus, né? E se o Senhor usa uma pessoa para me animar, para me exortar, para me ensinar, isso é amor. Essa bandeira que está sobre nós faz parte, que nem a irmã disse, né? O campo está lá, né? Cheio do sangue do Senhor. Ele fez isso por nós, por amor. E nós, por amor ao Senhor, em primeiro lugar, e por amor umas às outras, nós vamos tanto fazer como receber. Dar como receber. Então, queridas, nós desejamos, né, que na continuidade do que o Senhor preparou para nós hoje aqui, essas verdades sejam reavivadas nos nossos corações e reciprocamente sejamos confortadas pelo que vamos receber da vida de Cristo que está em cada uma de nós. Nós temos uma programação, agora vai ser falado, né? Mas vamos deixar que o Senhor manifeste essa vida. Ele quer manifestar a vida dEle, Ele quer ter comunhão conosco. Ele determinou que essa comunhão está no Seu Filho. E Ele determinou que é uns aos outros que Ele vai manifestar. Nós vamos receber da vida de Cristo umas das outras. Isso na nossa vida diária. E nesse dia aqui, com certeza, o Senhor quer se manifestar umas de umas para com as outras, né? E o que o Senhor preparou para nós hoje aqui é isso, né? O piquenique vai ser compartilhado, os presentinhos vão ser compartilhados. Isso é um mimo de Deus, né? Mas que haja uma disposição na nossa vida diária de viver em comunhão, de viver junto, de não nos apartarmos. E isso vai contra a sabedoria, vai contra o que Deus determinou. Se alguém se acha sozinha, eu quero dizer que você não é pobrezinha, não é infeliz. Na verdade, é uma decisão. Nós decidimos nos apartar. Ou nós decidimos andar junto. Ah, mas anda junto, eu recebo um espinhozinho, um cortezinho, né? A palavra diz que o ferro com ferro se afia. E assim são os amigos. A gente, no, na vida do corpo, nem sempre é aquele mar de rosas. Mas Deus usa cada situação para edificar a vida de Cristo em nós. E à medida que nós morremos, a vida de Cristo pode se manifestar, né? Mas é tão precioso poder receber umas das outras. E eu quero, então, estimular vocês, nessa tarde, desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós aqui. Amém, queridas?